Tema de hoje: a instabilidade da nossa alma. Eu vou começar lendo dois salmos com vocês. Vou fazer uma leitura um pouco corrida, devido ao tempo curto que temos hoje aqui, eu preciso adiantar. Então acompanhe comigo rapidamente, eu vou ler dois salmos com vocês. Começo no Salmo 57 e depois eu leio o Salmo 142. Ambos eu vou ler pela Nova Versão Internacional, todos os textos estão em nossa tela. Salmo 57 diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos, acorde minha alma, acorde em harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Salmo de número 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele meu lamento, a ele apresento minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Estão justos, então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém. É interessante como a alma humana é instável. O tema de hoje é a instabilidade da alma. Na Bíblia mesmo nós podemos ver como a nossa alma vacila entre o triunfo e o medo. Eu digo isso porque nos meus estudos pessoais que estou fazendo sobre o livro de Salmos, eu notei que esses dois salmos que nós lemos foram escritos relatando a mesma ocasião. O contexto dos Salmos é que Davi estava sendo perseguido pelos exércitos de Saul, caçado, ameaçado de morte, e por isso ele se esconde numa caverna. Os exércitos de Saul, eles são descritos lá naquele primeiro salmo como leões famintos com dentes afiados saindo à sua caça. Mas é interessante que, embora esses dois salmos relatam a mesma ocasião, eles revelam uma atitude totalmente diferente um do outro. Recomendo você, ao longo da semana, que você medite nesses dois textos. E vai notar que o primeiro salmo, salmo número 57, ele tem uma atitude de triunfo diante de uma situação de perigo. Já o outro salmo 142 tem uma sensação de pânico e de medo. E é a mesma ocasião em que os dois salmos se referem. No Salmo 57, Davi quase que desdenha do inimigo, ele fala de vitória, de uma confiança inabalável num Deus que irá livrá-lo. Ele está confiante como alguém que passa sobre um rio caudaloso, mas ele está em cima de uma ponte, está seguro, olhando o rio lá embaixo, todo turbulento. Já no Salmo 142, escrito sob a mesma ocasião, bateu-lhe o pânico, o medo. O inimigo, que parecia tão pequeno e ineficaz naquele primeiro salmo, nesse outro salmo se torna enorme, mais forte e lhe causa medo. Quem de nós aqui já não passou, ou até você que está me ouvindo esteja passando nesse momento, por momentos assim de instabilidade? A gente se depara com um problema, ouve uma mensagem de fé, ou quem sabe ainda temos uma, vamos chamar assim, uma reserva de fé plantada na nossa alma por outras situações, e a gente se ergue contra tudo e contra todos violentamente, como no Salmo 57, nós declaramos a nossa fé, nos posicionamos, cremos que iremos vencer aquela situação e minimizamos o peso daquilo que está nos enfrentando, a força daquilo que está nos enfrentando. Aí, de repente, a situação muda. Ou diante de uma situação que talvez perdurou, não acabou tão rápido quanto você pensava que iria acabar, ou quem sabe diante de uma nova notícia, um pouco pior do que a primeira, aquela tipo, o processo foi negado, ou um novo relatório médico está mostrando que a coisa é mais grave do que eu imaginava, ou notícias de que a outra pessoa envolvida já tomou novos rumos, outras decisões, e você que achou que iria ganhar aquela situação, começa a perceber que a vitória está cada vez mais longe. Aí o medo, a insegurança começa a brotar, minando toda aquela confiança que nós tínhamos, gerando essa coisa que eu estou colocando como tema de hoje, a instabilidade da alma. O Salmo 142 revela o medo, o pânico. É o salmo que, esse mesmo salmo que revela tudo isso, também é o salmo que nos revela como vencer essa instabilidade da alma. É interessante que não é lá no Salmo da Vitória, do louvor, o Salmo 57, que nós vamos aprender isso. Mas é nesse Salmo que expressa o medo, que rasga o coração, é que a gente vai aprender como lidar com isso. Isso porque nós aprendemos muito mais na fraqueza do que naqueles momentos em que nós nos consideramos imbatíveis. Nós aprendemos muito mais no ruir de algumas das nossas convicções, do que nas certezas, muitas vezes certezas forçadas, da boca para fora, que nós fazemos diante dos problemas. O Salmo 142 nos mostra que aqueles momentos onde aquelas frases feitas e chavões do positivismo não preenche mais a gente. Quando você está numa crise, alguém chega assim para você e fala, timidamente você tenta falar, tudo vai dar certo, não, já deu certo. E aquilo não te preenche, porque você está inseguro. Na verdade, aquilo até te fere. Fala, meu irmão, Deus já deu a vitória. Se já deu, cadê? Você tem que ser honesto, cadê? É só no imaginário que eu tenho que ver isso? No real eu não estou vendo nada. O Salmo mostra isso muito claro. Eu vou correr aqui nesse Salmo um pouco, discorrer, na verdade, nesse Salmo aqui um pouco. Nos dois primeiros versículos já nos mostra algumas coisas de como estava Davi. Versículo 1 e 2 fala, em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e apresento a ele a minha angústia. Note aqui as expressões que Davi usa. Ele usa, por exemplo, a expressão meu lamento, que nós vimos aqui na tradução de Almeida, ele fala a minha queixa. Davi, ele está aqui com seus pensamentos conturbados. Uma convulsão mental, milhões de ideias surgindo ao mesmo tempo em sua mente, e nenhuma delas traz tranquilidade. Tanto que ele emenda no assunto, ele fala de angústia. O texto fala, expus-lhe a minha angústia. E essa expressão, no seu original, quando fala de expus, fala que ele colocou em detalhes, colocou em pormenores. Ou seja, eu falei tudo, tintim por tintim com Deus. Como é que eu vou sair dessa? Para você ter uma ideia da cena em que Davi se encontrava, deixa eu te explicar. Depois você lê nos textos de Samuel e você vai ver a história de Davi. E vai ver que Davi, depois de um grande guerreiro que foi, ele era líder do exército de Saul. Saul criou no seu coração uma inveja contra Davi e começou a persegui-lo. Essa inveja se tornou em ódio. Esse ódio fez com que Saul tentasse matar Davi. Ele tentou isso algumas vezes. E o cunhado de Davi, filho de Saul, ele dá um toque para o Davi, foge. Porque o Saul está fora de si, ele vai te matar. Saul prepara algumas emboscadas, tipo jantar, por exemplo, onde chama todo mundo para ali prender Davi, matar Davi. E Jonatas dá esse toque para Davi, cai fora. Davi foge. Saul, percebendo que Davi fugiu, junta um exército. E o que ele faz? Espalha por todo Israel. Quem vir Davi, tem que denunciá-lo. Ou seja, se você não denunciar, você é cúmplice, vai ser morto também. Então, de uma certa forma, havia armadilhas para Davi espalhado em todo o território. Davi, não tendo para onde fugir, ele foge para a terra dos filisteus. E na terra dos filisteus, lembra-se, eram exatamente os inimigos, arqui-inimigos de Israel. Diversas guerras já haviam sido travadas entre eles, com vitórias dos dois lados, só que no período de Davi, todas as vitórias estavam do lado de Israel. Davi chegou a vencer o principal guerreiro deles, que foi Golias, isso muito tempo atrás. E agora o grande chefe do exército de Saul tinha fugido para a terra dos filisteus e claramente foi reconhecido. E quando ele foi reconhecido e o pegaram para levá-lo para o rei, dizendo, olha aqui, pegamos o líder do exército lá de Israel, Davi se fez de louco. Começou a babar pelas barbas, se agarrando em coisas, e quando levaram até o rei falou, já temos muito louco aqui para você me trazer esse louco, né? Então, deixa esse cara para lá. Davi se passa por um doido varrido. E então ele volta para o território de Israel, então ele é perseguido de todos os lados, e aí ele entra numa caverna. E como você sabe, uma caverna, na sua maioria, só tem uma entrada. Poucas são aquelas que você talvez consiga algum túnel que saia de um outro lado, mas não me parece ter sido esse o caso. Então imagina, e sabendo que o tempo todo os exércitos de Saul estavam sondando aqueles lugares. Ele tinha só que aguardar, ele conjecturou com Deus, Deus, o que eu faço? Qual é o caminho? Todos agora me odeiam, não é? Então ele colocou tudo em detalhes, em pormenores, a alma dele está em tribulação, angustiada, aquela sensação sufocante, ele estava num pânico. No versículo 1, ele chega a dizer assim, em alta voz eu clamo, na tradução de Almeida diz, eu ergo a minha voz e clamo. De tão aflito que ele estava, ele orava gritando, perdendo aquela noção de segredar alguma coisa do seu coração ali para Deus, suas emoções estão em ebulição e ele claramente está num descontrole. Você já deve ter percebido pessoas assim, que diante do pânico, do medo, falam em voz alta e não tem controle algum sobre suas emoções. No versículo 3, ele fala que na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. A tradução de Almeida Corrigida fala, ocultaram um laço. O meu caminho está cheio de armadilhas, eu tenho que tomar cuidado por onde eu piso. Tem gente querendo me pegar, eu tenho que tomar cuidado por onde eu ando. São armadilhas aqui, trazendo isso para nós, colocados contra nós para tentar arruinar a nossa trajetória. Gente que fica nos vigiando. Vigiam até mesmo nossas palavras, querendo nos pegar. Confesso para os irmãos que essa é uma situação que eu mesmo, de vez em quando, me angustio com isso. Eu falo tanto, que eu falo, está tudo na internet, e vocês sabem como é na internet, como as pessoas são maldosas, como torcem as suas palavras, como fazem recortes do que você disse para dizer que você disse outra coisa. No Salmo 142, no versículo 4, Davi ainda acrescenta: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Note essas duas expressões, que fortes. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém se importa com a minha vida. Eu destaco uma frase aqui: poucas coisas doem mais num momento de tribulação do que o sentimento de abandono. Vou repetir: poucas coisas doem mais num momento de tribulação do que o sentimento de abandono. Quando nós estamos passando por problemas, mas nós somos assistidos, nós somos acolhidos por gente que nos ama, as nossas dores, elas são amenizadas, mas quando nós nos sentimos colocados de lado, escanteados, abandonados, desprezados, esquecidos, isso aumenta as nossas dores e até a tribulação passa a ficar maior do que realmente ela é, pelo menos em nossa alma. O Davi ainda diz assim: eu não tenho abrigo seguro. Ele fala que isso revela algo do coração dele, que por se sentir abandonado, ele também se sentia desprotegido, vulnerável a outros ataques, vulnerável até a problemas maiores do que o que ele estava enfrentando. Quando nós não temos a família como nossos aliados, quando não se tem a esposa ao lado como uma grande amiga, quando não se tem o marido como um companheiro que enfrenta tudo com você, quando, citando Davi aqui, ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa com a minha vida, a situação é terrível. Paulo enfrentou isso quando ele fala no final da vida dele, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, preso lá em Roma, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Paulo estava tranquilo, que isso não lhe seja cobrado. Mas, eu gosto porque sempre tem um mas. Uma das coisas que eu tenho estudado nos Salmos são as características de cada agrupamento de Salmos. E alguns deles, que são esses salmos mais testemunhais, onde conta experiências, eles sempre mostram todo o drama em que a pessoa está passando, mas eles nunca deixam de mostrar o livramento. Na tribulação, a nossa alma, ela pode ficar instável, mas é nessa mesma tribulação que a gente vai aprender as nossas talvez maiores e mais profundas lições. E vou dizer uma coisa aqui para você que está atribulado: a tribulação não é necessariamente um mal. Ela deprime, ela dói, ela angustia, ela incomoda, mas ela sempre produz algo bom em nós. Ela sempre nos traz benefícios. É interessante notar, lembro-me de uma conversa que tive com um dos meus filhos. Tenho um filho que ele é astrofísico, e como eu amo astronomia, mas sou completamente leigo no assunto, ficava fazendo-lhe perguntas, e ele mostrava sobre a produção de alguns átomos que temos muitos átomos no nosso planeta, que eles só são formados através de forte pressão, de fortes explosões. O oxigênio e o ferro, por exemplo, eles vêm das supernovas, os mais pesados como o ouro, a platina e o urânio, eles precisam de colisões de estrelas de nêutron, que são das mais pesadas possíveis, ou seja, uma grande catástrofe, uma grande explosão que geram esses átomos. Então, assim como alguns átomos, eles só são produzidos debaixo de fortíssima pressão, de fortíssima explosão, assim também, algumas virtudes em nossas vidas só podem ser produzidas debaixo da aflição, dois textos bíblicos, Salmo 119, versículo 71, Davi diz assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse. Fiz questão de parar o texto nesse momento. O texto continua, mas eu fiz questão de mostrar para você a força do verbo aprender. Para que eu aprendesse, foi bom eu ter passado pela aflição. Em Isaías 48, versículo 10, diz assim: veja, eu refinei você, embora não como a prata, eu o provei na fornalha da aflição. Então, aquele calor todo colocado sobre o metal faz com que o metal se purifique, que as impurezas apareçam e sejam retiradas. Da mesma maneira, isso acontece conosco. Por isso, guarde bem isso, algumas virtudes só podem ser produzidas em nós debaixo da aflição. A alegria, ela é ótima, mas não produz muita coisa em nós. Já por duas vezes a Bíblia cita que a tribulação ela produz. É na dor, é no desencanto, é na decepção, é na angústia, é na perda, é no sacrifício, é na solidão, é na agonia, é na renúncia. É nesse momento que os melhores seres humanos são formados. Porque isso se dá quando aguentam, quando resistem e correm para Deus, ainda que como no Salmo, com orações angustiantes, mas ele se abre para Deus. Já estudamos aqui recentemente, Salmo 85, versículo 4, feliz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Irmão, a aflição ela vai passar. Ela tem duração limitada. Tudo tem começo, meio e fim. E apesar de que quando nós estamos no meio da situação, parece que aquilo não vai passar nunca. Gosto dessa imagem, a aflição é como um túnel escuro. Ele tem um início, ele tem um meio, mas ele também tem um fim. Uma hora acaba. Como que a gente enfrenta uma situação dessa, uma tribulação dessa? Irmão, nada é mais importante nesse momento do que orar. Estou passando uma tribulação, preciso de um aconselhamento pastoral. Pode ser bom para você. Ah, eu estou passando uma crise emocional, preciso de um psicólogo. Pode ser bom para você. Mas nenhuma dessas coisas é a prioridade da sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, corra para Deus. Vai falar com Deus. Fala com Ele primeiro. Falar o quê? Tudo. Rasga o coração. Não tenha medo de até dizer, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Porque o salmista já orou dessa maneira. Não estou entendendo. Pode falar. Eu ouvia, numa das mensagens que eu vi nessa semana, me lembro de um irmão contando acerca de uma conversa dele com um ateu. E, na verdade, era numa prisão, ele estava pregando numa prisão e um dos presos ali, não veio, ele ficou separado lá, ele foi até o cara, bater papo com o cara, e o cara com muito respeito disse, olha pastor, eu te respeito, mas eu não acredito em Deus, por isso eu, com respeito eu não fui na reunião, e aquele irmão com muita sabedoria disse, mas Deus acredita em você, e tem mais, Deus não se ofende de você não acreditar nele, talvez o que ofenda Deus seja a falsa religiosidade, seja aqueles mascarados que dizem uma coisa e fazem outra. Mas gente sincera como você, eu acredito que Deus gosta e gosta muito. Próxima reunião que ele esteve lá, o rapaz estava na reunião. Então, é importante você orar. Olha como esse salmo é repleto de orações. Eu fiz aqui, eu peguei o salmo e só separei as frases que lembram orações e conversa com Deus. Olha aqui, todo o Salmo 142. Clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando, derramo diante dele, a ele me apresento. Olha para mim, clamo a ti, Senhor. Tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho. Dá atenção ao meu clamor. Livra-me, liberta-me e renderei graças ao teu nome. Está aí, gente. Orar não são palavras lançadas ao vento. Oração não é coisa de gente fraca. Não. Orar é conspirar juntamente com Deus contra o mal que te atinge. Orar é fazer parceria com o Todo-Poderoso. Eu até diria que orar é quase uma deslealdade para com aqueles que nos atingem. Porque a gente se junta com o lado do mais forte. Mas como que a gente ora no meio de uma tribulação? Uma das coisas que eu gosto nesse salmo é que ele é muito transparente. Aqui vai uma dica aqui para você. Admita diante de Deus a sua fraqueza diante da situação. O que eu gosto na oração desse salmo é que aqui não é uma oração de soberba. Não é uma oração dos reivindicadores. Não são orações produzidas em cima de palestras motivacionais. Não. Essa daqui é a oração da sinceridade dos fracos. Versículo 6 diz assim: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem. Olha o que ele fala: pois são mais fortes do que eu. Ele está dizendo: eu estou muito abatido. Na outra tradução diz: eu me vejo muito fraco. Os que me perseguem são mais fortes do que eu. Talvez esses positivistas que existem por aí diriam: não fale isso. Não fale isso porque senão o diabo ouve. Ou não fale isso. Para, meu querido. Deixa o cara ser sincero, está ensinando a ser falso. Você está diante do Todo-Poderoso, vai esconder o quê de Deus? Você já viu aquilo quando seus filhos, por exemplo, imagina, por exemplo, você pai, você mãe, vê uma filha sua pequena, ela está chorando, e você chega para ela e diz: e aí, querida, o que, que aconteceu? Nada. Vamos ser sinceros, é nada. Se fosse nada, não estaria chorando. Vai esconder de quem? Do pai e da mãe? Não tem como, pai e a mãe faz a leitura fácil daquilo. Se você que é um pai e uma mãe ama seus filhos, conseguem perceber isso nos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial sabe do nosso coração, para que eu vou esconder isso diante dele? Se eu me sinto fraco, se eu me sinto que o meu inimigo é maior do que eu vou contar para ele, eu me sinto assim mesmo. É isso que eu estou passando. Mas é justamente nesse momento, é aí nessa sua fraqueza, que Deus vai se tornar a sua força. Há um texto que expressa muito isso na experiência de Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, vou ler com vocês aqui, versículo 9 e 10, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, a minha graça, meu favor para você é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui o Paulo já está na maturidade falando, pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. A última linha, queria que vocês lessem junto comigo em voz alta. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra de Deus para nós. Vou convidar você a ficar em pé juntamente comigo, por favor, mas eu ainda tenho mais dois textos para ler com você. Versículo 5 do Salmo 142 diz assim: clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio. Eu gosto dessa expressão. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Eu gosto dessa expressão. O Senhor é tudo o que eu tenho. Peço aos irmãos uma licença. Uma licença de uma conjectura. Que eu não tenho base para o que eu estou falando. É apenas uma conjectura minha. Se você quiser checar como esses dois salmos... Por que eu digo que esses dois salmos foram escritos na mesma ocasião? Porque alguns dos salmos eles vêm com um cabeçalho. E nesse cabeçalho, que vem dos textos originais mesmo, dizem que aconteceram na mesma ocasião. Mas eles são tão diferentes um do outro. Um bem vitorioso, né? O Senhor está acima do céu, tudo mais. E o outro já não. Senhor, eu estou fraco. Então, aqui é uma conjectura minha. A minha conjectura é que aquele primeiro salmo que nós lemos pode ter sido escrito depois. Porque Davi abriu o coração para Deus, rasgou o coração para Deus, apavorado do jeito que estava, falou com o Senhor. E Paulo nos ensina, quando eu sou fraco, eu sou forte. Paulo nos ensina, Paulo está dizendo, Jesus falou comigo, que a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Certamente Davi foi fortalecido. E quando ele é fortalecido, suas palavras mudaram. Ele não estava tentando se convencer que estava forte, naquele momento ele já estava forte, já estava fortalecido. Em outras palavras, ou ele viu a luz no fim do túnel, ou de fato ele já estava vendo, eu estou saindo desse túnel aqui. A situação fica muito mais ainda interessante quando a gente vê o último versículo. O versículo 7 ele fala assim, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Eu acho interessante algumas traduções, e até o próprio texto nos dá essa ideia. Ele descreve aqui uma cena de coroação. Tanto que, numa outra versão mais antiga, diz, os justos me coroarão. Eu vou render graças ao seu nome. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Ele estava falando uma coisa que ele não sabia que aquilo era literal. Aquilo é literal. Quem está orando isso? Davi. O que aconteceu com Davi depois disso? Saul saiu para uma guerra contra os filisteus, uma outra guerra. Perdeu a guerra, morreu. Davi pode voltar para suas cidades. E o povo olha para Davi e coroaram Davi o rei deles. E se tornou o maior rei de toda a história de Israel. O próprio Jesus, quando entrou triunfantemente em Jerusalém, entrou sob o nome de Davi, o filho de Davi. Davi não sabia, mas ele estava quase que profetizando sobre si mesmo o que seria a sua vida. É isso que acontece quando um justo clama ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte, perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Esse é o nosso Deus. Eu convido você nesse momento, que talvez esteja até passando por alguma angústia, e até você que fala, não, eu estou na melhor fase da minha vida, maravilha, deixa tudo anotadinho, que uma hora você vai precisar, porque a nossa alma tem oscilações. Irmão e irmã, Deus não chamou você nem a mim para sermos super-heróis. A gente não precisa ficar cantando o dia inteiro, nem feliz o tempo todo. Isso é invenção da nossa geração. Na nossa geração falam muito sobre felicidade, 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 e parece que quando você não alcança isso, que você é menor do que os outros. Sem contar que aqueles outros são os da internet, que é tudo fake, né? Tudo editado. E não acredite nisso. Nossa vida tem essas oscilações. A alma humana, ela é fraca. Você não precisa ser forte diante de Deus. Simplesmente chega para Ele e fala: Senhor, eu estou fraco, mas eu sei que o Senhor pode me fortalecer. Ou como Davi, né? Vem estar comigo, Senhor. É isso que nós precisamos. Amém. Põe tua mão no peito. Senhor, ao meu irmão e à minha irmã que passa por tribulações, sejam eles nesse momento abraçados pelo Senhor, que eles percebam que não vieram aqui por acaso. Eles se fortaleceram já nos cânticos, em relembrar a aliança que temos com o Senhor na ceia. E agora no ensino da tua palavra, foram alimentados e fortalecidos. Senhor, que eles descubram por si só aquela frase maravilhosa que nosso irmão Paulo nos deixa: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, Senhor, sejas tu forte dentro de nós, fortaleça-nos com a força que vem do Senhor. Não precisamos de palavras mágicas ou positivismo, nós precisamos só da tua presença. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Tudo que queremos é andar com o Senhor. Tudo que queremos é andar com o Senhor, experimentar o Senhor, conhecer o Senhor. Tu és o nosso bem mais precioso, como disse Davi nesse salmo. Tu és a nossa herança. Tu és tudo o que nos resta, o que nos sobra, é o Senhor. Nada nesse mundo é mais importante do que o Senhor na nossa vida. Querido Deus, fortalece o teu povo, abençoa o teu povo, levanta o abatido, dá força para aquele que está cansado. E se algum irmão aqui se sente que caiu, que caia de joelhos e te busque, e que assim ele volte a crescer e a te experimentar como antes. Em nome de Jesus, amém e amém.